Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do treinamento Visual Studio para teste de software. Meu nome é Alan Correa Moraes, sou MCP, MCTS de Steam Foundation Server e tenho a certificação CBTS. Sou consultor de ALM, trabalho na BR Soluções Integradas, aqui tem meu blog e o meu Twitter. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre BDD, que é Behavior Driven Development. Bom, então esses são os tópicos que a gente vai tratar nesse vídeo. O que é BDD, como funciona o BDD e executando o BDD com o Visual Studio utilizando o Spec Flow. Bom, primeiro, o que é DDD, né? É um desenvolvimento orientado ao comportamento, tá? Então, diferente do TDD, onde que a gente tem um processo que inicialmente a gente pensa nos testes, basicamente que a gente vai executar, BDD. Você pensa, além de pensar exclusivamente no tipo de teste que você vai executar antes de começar o desenvolvimento, você pensa que você quer testar a sua aplicação, como você quer testar essa aplicação, só que você vai utilizar exemplos para isso. Então você vai definir, por exemplo, que você deseja testar só uma divisão de números, né? Você quer criar um método de divisão de números. Então, primeiro você pensa, bom, o que que eu quero dividir? Como que eu faço uma divisão? Ah, legal, eu posso dividir o valor ali por zero? Não, não posso. Então, coisas desse tipo que você vai pensar no momento que você estiver criando o seu processo baseado em BDD, tá? Então, qual que é a diferença do TDD? É que a gente vai pensar em exemplos para testar o nosso, enfim, o nosso método que está para ser desenvolvido. Tá? Então, primeiro você descreve como vai testar uma funcionalidade, depois desenvolve o método e também critérios de entrada e saída. Bom, então aqui é mais ou menos um processinho que você pode utilizar, tá? Que começa com descrever um teste de aceitação que falha. Então, você vai dizer inicialmente qual é o seu teste, enfim, um teste de aceite para determinada funcionalidade. Se você executar esse teste, inicialmente ele vai falhar, porque a funcionalidade ainda não foi implementada. Em seguida, você vai criar algum tipo de relacionamento com o código, enfim, tá? Não precisa ser necessariamente com o código, tá? Você pode fazer o teste, apontar o BDD, por exemplo, para uma interface sua, para um teste funcional, tá? Um teste de aceitação de usuário, enfim, tá? Bom, você pode implementar aqui um código. Vai executar o teste de aceitação que agora passa, né, porque o código foi implementado. Você vai também fazer uma parte de melhoria de código, fazer um refactoring, e em seguida vai executar o teste de aceitação novamente. Bom, então vamos lá. Vou demonstrar aqui como que você vai criar o BDD, né, e utilizando o Spec Flow, tá? Então, eu vou criar aqui uma especificação. Vou criar um relacionamento com o um método não implementado, vou executar essa especificação, implementar o método de desenvolvimento, executar a especificação, realizar um refactoring e também executar a especificação novamente. Bom, então vamos para a nossa demonstração aqui. A gente vai utilizar o método operações que eu tinha criado anteriormente, que tem soma, subtração e multiplicação. Você vai perceber que ainda não tem a divisão, tá? Então, eu vou desenhar como que deve funcionar a divisão desse nosso, enfim, como deverá ser a divisão, o método de divisão da classe operações, ok? A primeira coisa que você precisa fazer é instalar, adicionar o plugin Spec Flow, tá? Para isso, você clica aqui em Tools, seguida Extensions e Updates. Você pode clicar aqui no botãozinho Online, certo? Clica em Visual Studio Gallery e procura por Spec Flow. Legal, ele vai mostrar aqui para você. Se você ainda não tiver instalado, você vai clicar no botão Install, vai esperar a finalização da instalação e com isso você vai poder adicionar ele ao seu Visual Studio, tá? Como eu já estou utilizando o Spec Flow, eu não vou precisar fazer isso, mas é possível que na primeira vez que você for executar essa demonstração, você vai precisar instalar Spec Flow, ok? Vou fechar aqui. Legal. O que eu vou fazer? Eu vou criar, dentro da minha pastinha de teste, a minha parte de BDD, meus testes de BDD. Tá ok? Para não confundir aqui com os testes de unidade que eu já estou utilizando e tudo mais, eu vou clicar, vou adicionar um novo projeto de teste. Novo projeto. Vou colocar como unit teste, mas ele não é necessariamente um unit teste. tá? Vou trabalhar aqui com, vou chamar ele de comum BDD. Okay, ele vai criar um unit test aqui por padrão que eu não vou utilizar. Também vou excluir aqui esse unit test que para mim não preciso. Tudo bem? E daí eu vou começar a trabalhar com o SpecFlow, tá? Então, qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que adicionar uma feature, tá? Então, ou seja, uma funcionalidade. Botão direito, adicionar, novo item. Vou selecionar aqui SpecFlow feature file, ou seja, vou adicionar uma feature no meu sistema. Tudo bem? Então, vou colocar aqui e vou dizer que é a feature é dividir. Vou colocar aqui comum operações dividir, certo? Adicionei. Legal. Então ele criou aqui já um exemplo da especificação, por exemplo, tá? A gente vai trabalhar usando uma sintaxe específica, que é, por exemplo, aqui nesse cenário, adicionar dois números. Eu dei dado que eu entrei com o número 50 e eu entrei com o número 70. Então, quando eu cliquei, né, no botão Add, ele deu o resultado 120, ok? Só que eu não quero trabalhar com essa descrição em inglês, eu quero trabalhar com uma descrição em português, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou modificar a linguagem que está sendo utilizada nessa minha arquivo de feature, tá? Vou colocar aqui esse hash language pontos pt-br. Bacana. E agora eu vou começar a escrever em português. Então eu vou descrever aqui a minha funcionalidade, que é comum operações dividir, vou chamar aqui. Tá, mas na verdade eu vou dar um nome mais bonitinho para ele. Eu vou dizer que é dividir dois números. Ok? Legal. Então eu vou. Então eu começo a descrever minha funcionalidade para saber o resultado de uma divisão enquanto usuário eu gostaria de dividir dois números, certo? Então essa é a descrição da minha funcionalidade. Perfeito. Então agora vamos descrever um cenário que vai ser utilizado para o meu teste, certo? Então vou escrever aqui cenário, ok? E vou colocar o um nome para o meu cenário. Nesse caso é dividir dois números inteiros, certo? Então vou descrever como que eu faço para executar essa divisão. Certo? Então, dividir dois números inteiros. Dado que eu insiro o primeiro número 10 e o segundo número 2, o resultado é 5. Perfeito? Nesse caso, eu poderia utilizar aqui uma outra construção, né? Utilizando dado que eu estou utilizando o número tal e estou colocando o número tal. Então, quando eu clico no botão X, o resultado deverá ser tal. Tá? Eu poderia utilizar esse formato, só que como eu estou usando o BDD para teste de unidade, eu vou colocar tudo em uma única linha que fica mais fácil para entender a geração do step. Certo? Então o que eu vou fazer? Vou tirar aqui essa parte que não me interessa mais. Vou salvar o meu projetinho. Ok? Vou salvar tudo. Clicar na minha solução e vou mandar dar um build. Inicialmente você vai ter uma série de erros, né? Vai estar aqui falando do NUnit, que é a framework que o SpecFlow está utilizando por padrão, e também vai falar que ele não está encontrando a Tectalk, que é a DLL do SpecFlow. Então eu preciso adicionar essa DLL ao meu projeto de teste, ok? Então venho aqui no Solution Explorer, vou entrar no comum BDD, vou adicionar a referência do SpecFlow, ok? Adicionar referência. E daí eu vou ter que dar um browser porque ele não aparece normalmente. Aqui ele já está salvo local na minha máquina. Se não tiver salvo, é só você procurar por essa DLL aqui, tá? No seu computador. Normalmente fica dentro da pasta do usuário que instalou isso no Visual Studio. Você vai checar aqui qual é a DLL que você quer adicionar, vai clicar em OK. Certo? Então ele já vai adicionar a referência aqui para o nosso projetinho. Perfeito. Vou clicar aqui em Rebuild Solution. E um dos erros vai sumir, o erro falando que ele não conseguiu encontrar o Tectalk lá, que é aquela DLL. Vai sobrar o erro do NUnit, tá? Nesse caso, eu não estou usando NUnit para teste de unidade, estou usando com a minha framework de teste, tá? Eu estou usando o MS-Test. Então, eu tenho que modificar um arquivo de configuração dessa minha feature, desse meu projeto de teste, para que ele entenda que eu estou utilizando o MS-Test, ok? Então, para isso, eu venho no Solution Explorer. Aqui vou no meu projeto que eu estou utilizando, botão direito, adicionar novo item. Então vou adicionar um arquivo de configuração. Nesse caso é um application configuration file, ok? Que é um appconfig por padrão. Vou clicar no botão adicionar, certo? Ele já vai trazer aqui uma configuração, enfim, vai trazer o arquivo de configuração vazio. Tá? Isso daqui você sempre vai ter que, enfim, o ideal é sempre você copiar de algum lugar que você está utilizando. Você pode tanto copiar do site do SpecFlow, specflow.com, que está lá na internet, ou você pode, enfim, pegar de um outro projeto que você já tem utilizando. Eu vou vir aqui, vou pegar de um projeto que eu já estou utilizando, porque, enfim, vou copiar o arquivo de configuração. Opa. Vou colar aqui. Perfeito, salvar tudo. Vai falar que ele vai ter que regerar alguns arquivos porque ele está apontando para NUnit e eu estou modificando aqui Unit Test Provider para MS Test. Okay? Vou clicar em Sim para ele regerar e pronto, fez isso para mim. Bacana. Então, se eu executar agora esse meu teste, né, se eu der um build agora na minha solution, você vai verificar que não tem mais erro nenhum. Perfeito? Legal. Então o que acontece? Eu já desenhei aqui o meu teste, só que ele ainda não foi implementado, certo? Ele tem aqui a minha especificação por exemplos, mas ela não está implementada. O que que eu vou fazer? Para eu implementar esse cara, primeiro eu vou ter que criar um arquivo de step definition, ou seja, as definições dos passos, que é necessariamente o relacionamento entre o que está escrito aqui e o meu teste de unidade, né? E o meu código, tá? Então, eu clico o botão direito em cima do cenário que eu estou utilizando, e vou clicar nessa opção, Generate Step Definitions, ou seja, vou criar os steps para o meu cenário. Ok? Ele vai perguntar como que ele vai criar, né? Nesse caso, eu quero criar aqui dado, que eu insiro o valor nanã, e você tem alguns. Ele também pode perguntar qual que vai ser a classe que você quer criar, vou deixar essa classe mesmo. Vou clicar no botão Preview. E daí ele vai mostrar para mim como ele vai criar o meu método de teste, né? O meu método que vai estar relacionado com a minha especificação por exemplos e que vou poder utilizar para executar o teste, ok? Clicar em OK, vou gerar. Ele vai perguntar onde ele vai salvar isso, tá? Nesse caso, enfim, você vai ter que salvar dentro do seu projeto. Nesse caso é como um BDD, certo? Vou salvar aqui junto com a minha feature, vou salvar os meus step. E depois disso você vem aqui no seu projeto, botão direito, adicionar item existente e você vai adicionar o step definition que você acabou de criar, certo? Não sei exatamente porque o SpecFlow faz desse formato. Mas você pode, em seguida, você adiciona aqui o Step Definition, certo? Que tem um relacionamento com a sua feature. Então, a feature é onde está escrito aqui os comandos. E no Stop Definition é onde você tem o relacionamento com o código, tá? Aqui você poderia utilizar o Coda de WhiteTest para fazer a automatização de testes funcionais. Você também poderia usar o Watchir ou poderia usar, inclusive, Selenium, se for o caso. Mas aí depende de qual framework de teste automatizado que você vai utilizar, tá? Nesse caso, o que que eu vou fazer? Eu vou implementar o nosso teste agora, tá? Então, agora eu vou fazer a implementação de um asset para verificar esses valores. Então ele está aqui, né? Dado que eu insiro o primeiro número, ele transforma em variável, e o segundo número, ele também transforma em variável. O resultado é uma variável x, tá? Então eu tenho tudo isso aqui organizado. Bacana. Ele já deixa por padrão criado um contexto cenário que está pendente. Nesse caso, eu não vou utilizar esse carinha, vou comentar aqui. E vou começar o meu teste, bacana? Então, qual que é o meu teste, na verdade? Eu vou fazer um asset para verificar utilizando um método de visão, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou executar aqui o meu método operações. Eu vou adicionar minha classe operações e eu quero criar um método divide aqui, certo? Então, como eu vou fazer isso? É igual ao unit test, né? Eu venho aqui em referências, adicionar referência. Vou usar uma referência da minha própria solution, nesse caso é a comum, certo? Vou clicar em OK. E bacana, do mesmo jeito do teste de unidade, eu vou dar um using nela aqui, using comum, certo? Com isso eu posso instanciar lá a minha classe operações. Então eu vou colocar aqui operações, vou chamar de target para ficar parecido com o teste de unidade, é um novo operações, bacana. Instanciei o meu target, certo? O meu objeto target, tá? E daí agora eu vou fazer o asset, tá? Então eu vou chamar aqui uma variável para falar que o meu resultado atual é igual a target, ponto. E eu quero criar um método, né? Nesse caso eu quero criar um método de divide, ok? Passando que valores para o método de divide? Eu vou passar o valor 1, certo? E o valor 2. Bacana, que são os meus dois números aqui, certo? Que é o meu primeiro número e o meu segundo número. Bacana. Em seguida, eu vou adicionar um assert nesse nosso carinha aqui, certo? Eu vou dar um assert, ponto. E daí você vai verificar que ele vai dar um erro, falando que ele não tem um assert, né? Por que ele não tem um assert? Porque eu não adicionei uma referência. Então, eu vou adicionar aqui o unit test para minha classe de definição de steps, tá? E daí com isso eu já consigo fazer um asset. Então eu vou colocar aqui um asset é igual. Então o que que é? Qual é o resultado esperado? O resultado esperado é o P2, certo? Que é esse valor aqui. Então eu vou colocar aqui o P2, que é o meu resultado esperado. E qual é o meu resultado atual? É o atual que eu acabei de criar ali em cima. Bacana? O que acontece? Se eu executar esse teste aqui, ele vai dar erro, porque esse método não está implementado, certo? Então a gente está com aquele problema. Então, do mesma forma que eu criei para o TDD esse método, eu vou clicar aqui, criar um stub divide no comum operações. Tudo bem? Cliquei lá e ele já vai ficar sem erro aqui. Perfeito? O que que eu posso fazer já em seguida? Eu posso executar já a minha feature. Certo? Então, como eu faço para executar o meu teste? Eu venho aqui, botão direito, executar cenário do SpecFlow. Bacana? Então, aqui ele já vai dar uma mensagem falando que o método não foi implementado, né? Do mesmo jeito do exemplo do TDD. Se eu abrir aqui o meu operações, você vai ver que ele vai dar um throw falando que de método não implementado. Exatamente o que a gente enxergou aqui na execução da nossa feature. Certo? Então, eu vou implementar o nosso teste agora. Vou fazer aqui, enfim, vou copiar do mesmo jeito que está aqui em cima no multiplica, certo? E vou colocar para dividir os valores. Tudo bem? Simplesmente isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou modificar os valores das variáveis, né? Só para não ter nenhum probleminha. Certo? Ok. Bacana. Se eu executar esse teste, agora ele vai passar, certo? Então eu vou vir aqui. Eu posso executar de duas formas. Eu posso vir tanto pelo Test Explorer e dar um run, ou ir lá pela minha feature que eu estou na feature que eu estou utilizando, certo? Eu posso dar aqui botão direito, executar cenário do SpecFlow, venho no Test Explorer E daí ele vai dar que o teste passou, certo? Por que o teste passou? Porque realmente o valor 10 dividido por 2 é 5. Ah, mas eu quero fazer um teste para ver se realmente isso está funcionando, né? Então vou mudar aqui que o resultado vai ser 1, por exemplo, só. Então eu posso modificar diretamente na especificação, eu não preciso mexer no meu código, certo? E vou clicar com o botão direito e executar cenário. Você vai verificar que agora ele vai dar uma mensagem de erro, falando que o resultado esperado era 1, mas o resultado atual era 5, certo? Perfeito? Então esse é o formato que a gente utiliza aqui para executar testes usando o SpecFlow. Bacana? Ah, eu posso aqui, vou voltar o resultado para 5 para não deixar errado, botão direito novamente. Executar cenários e passou. Perfeito? Você pode vir aqui também, botão direito, executar testes relacionados e também vai passar. Legal? Bom, então quais são os próximos passos? Assistir o módulo 6 parte 5, ou seja, o último vídeo de todo esse treinamento, refazer essa nossa demonstração e também dar uma revisadinha na nossa apresentação. Obrigado por assistir esse vídeo.